Sinal Verde.
Bem, quem está aqui é o jornalista Bruno Lourenço, responsável pelo quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade urbana aqui do Conexão Senado. Bruno Lourenço, Uber e táxi. É uma guerra aí que já está acontecendo em algumas cidades, inclusive aqui em Brasília.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes. Pois é, o assunto aí do momento, né? É, em questão de, em termos de mobilidade, né? Uber e táxis, né? Uma guerra, o que a gente pode esperar dessa guerra? Vamos conversar hoje aqui, esclarecer algumas dúvidas aí de ouvintes, né? Falar sobre esses dois serviços, taxistas, Ubers, e o que, Uberistas, né? Que o pessoal fala. E o que a população pode ganhar com isso, né? Que é o que importa mesmo. E como você falou, tá, a polêmica é em várias cidades do mundo, não apenas do Brasil, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a Câmara Distrital aprovou um projeto de lei que proíbe o Uber, né? Um projeto bastante amplo, que proíbe uma série de atividades, inclusive se você for olhar direito, talvez proíba até o uso de aplicativos para chamar táxi ou centrais de táxi, cooperativas. É um projeto bastante complexo. E cabe ao governador do DF sancionar ou vetar esse projeto de lei até amanhã. Né? Então aqui Brasília está bem na crista da onda desse movimento aí, dessa disputa entre uberistas e taxistas.
Se o governador não sancionar até amanhã o projeto, a matéria volta para a Câmara Legislativa, que pode promulgar a medida para entrar em vigor, não é isso?
Ou pode, o governador também pode vetar, né? O projeto integralmente ou partes dele, e a Câmara também poderá derrubar esses vetos, né? Agora temos aí até amanhã para a população de Brasília saber o que vai acontecer, né? Outras cidades do mundo, por exemplo, a cidade do México, ela fez diferente, ela regulamentou. Porque qual que é a principal queixa dos taxistas? Aqui em Brasília, por exemplo, eles dizem que o transporte de passageiros em veículos de até 7 lugares, que é o transporte de carros pequenos, né? Não entra ônibus, não entram vans, serviços especiais, é exclusividade deles. E a OAB, por exemplo, que já se manifestou a favor do Uber e contra a sanção desse projeto de lei, diz que a proibição do Uber fere uma série de princípios constitucionais, como os da livre iniciativa, da liberdade de exercício de qualquer profissão e da livre concorrência. Então você vê que há dois opostos aí, né? O Uber disse que a atividade dele é uma atividade que não era impossível de haver uma regulamentação há 10 anos atrás, simplesmente porque não havia, para a população, para quem não conhece, entendeu? Uber, você faz a solicitação do carro por um aplicativo no smartphone ou no tablet, né? Você não tem aquela possibilidade de ir na rua e chamar um taxista. O Uber você tem que, precisa de um smartphone, da internet. E isso seria impossível de existir há vários anos. Então, o Uber diz, não, se é questão de regulamentação, então que a gente regulamente. Os taxistas já dizem que não. A lei atual proibiria essa atividade, porque seria exclusividade deles.
Bem, Bruno, tem aqui vários ouvintes participando aqui da nossa programação. Tem, inclusive, um WhatsApp gravado aqui do Marcelo Ximenes. Ele diz o seguinte, ele é de Recife, carreteiro, estava em Fortaleza e está chegando em Natal. Ele parou agora para tomar um café da manhã e aproveitou no café para falar sobre essa polêmica entre Uber e táxi. Vamos ouvir então a opinião do Marcelo Ximenes, carreteiro, ouvinte da Rádio Senado.
Bom dia a todos aí do Conexão. Sobre os taxistas aí, eu acredito que a população tem todo o direito do mundo de escolher. Certo? Independentemente se for os táxis tradicionais ou pela internet. A gente acha que é o seguinte, quanto mais a gente tem direito de escolha, quanto mais opção, mais eles, para concorrer com outros, eles têm a obrigação de melhorar o serviço e o preço. E nisso a população se beneficia, concorda? Um abraço a todos aí e um bom dia.
Muito obrigado ao Marcelo Ximenes. Está aí a opinião do Marcelo, carreteiro, motorista de caminhão, está chegando em Natal, está tomando um cafezinho agora. Ele acha que o Uber vai fazer com que os táxis se mexam e baixem o preço e melhore a qualidade do serviço.
Ele traduziu o que a OAB disse, né? que é essa questão da livre concorrência, da livre iniciativa, né? E acho, acredito até que ele tenha provavelmente feito essa manifestação por ter visto ontem um vídeo que circulou, né, por todo o país, da agressão que houve aqui no aeroporto de Brasília, né? Havia uns passageiros que estavam dentro de um carro solicitado, o Uber, né? Ou pelo menos que parecia ser do Uber. E os taxistas foram, né, nesse carro e tiraram os passageiros, obrigaram eles a pegar um táxi tradicional. Então acredito até que ele tenha se manifestado por conta dessa reação, que a reação que também tem que lembrar aqui, que foi criticada pela presidente do Sindicato dos Taxistas. Não é uma ação isolada de alguns indivíduos, mas mostra bem o clima, o acirramento dos ânimos em relação a esse tema, né?
Nós temos aqui mais WhatsApps. O Carlos Henrique de São Luís, do Maranhão, disse que deve liberar o Uber e trazer o Uber Táxi para o Brasil, um serviço que já existe em Nova York. Tem também aqui o Rogério de Cuiabá, foi o que você leu agora há pouco?
Não,
né? Vamos lá. O Rogério diz aqui: eu creio que qualquer melhora é bem-vinda, qualquer incremento para atendimento também. Contudo, qualquer oferecimento de serviço público deve ser regulamentado. Rogério, lá de Cuiabá, também dando a sua opinião.
É esse ponto que muitos taxistas e os sindicatos taxistas querem, batem nesse ponto, a questão da regulamentação, porque os táxis têm uma regulamentação, têm uma concessão, eles são fiscalizados, eles dizem que não há fiscalização para o Uber, porque oficialmente nem existe. Então esse é o argumento aí que também está nessa questão, né, Bruno?
Os taxistas, eles dependem de concessões, né? Por quê? Porque o poder público pensava assim, que se todo mundo for taxista, vai ser uma atividade que vai ser improdutiva, né? Vai ser contraproducente para as pessoas e para a população, para a poluição do meio ambiente, enfim. Então, ele dá concessões, né, para as pessoas explorarem, como as linhas de ônibus, por exemplo. Não é cada um que pode pegar sua van e vou fazer uma linha de ônibus, vou transportar de tal a tal lugar. Não, tem que haver uma certa ordem, né, um ordenamento nas cidades. Agora, os taxistas, além de ter essas responsabilidades, tem que cumprir algumas exigências, né, eles também têm os benefícios, que é a questão de desconto na compra de carro, desconto de impostos ou isenções, né, e o pessoal que está agora com o Uber diz assim: olha, a gente já enfrenta uma concorrência desleal porque os taxistas têm uma série de benefícios e nós não. Já os taxistas dizem que não, eles é que enfrentam porque eles podem trabalhar quando querem. Por exemplo, né, algumas pessoas que começaram a aderir ao Uber como motoristas, né, às vezes pegam lá um final de expediente ou final de semana e começam a explorar esse novo campo, né? Então, os taxistas dizem que eles têm uma série de direitos, né, que eles não têm, e o pessoal do Uber também diz que os taxistas têm uma série de direitos que os uberistas não têm.
Natal também participa. O Luiz Dantas, lá de Natal, diz: sol em Natal é para todos. O Uber também. Quanto mais serviços, melhor.
E até aproveitando, já falou aí do Uber Táxi. Em algumas cidades, né, falou de Nova York, em Dublin, por exemplo, um amigo esteve lá há pouco.
Na Irlanda.
Na Irlanda, né, a capital da Irlanda. E lá tem o Uber Táxi. Você solicita e vem o táxi normal. Porque os taxistas lá, eles cumprem lá a carga deles e, além das exigências que são feitas ao taxista, ele pode também participar desse Uber.
Agora, já não tem também aplicativos aqui no Brasil para os taxistas, por exemplo, Easy Taxi, 99 Taxi? Não, não tem esses aplicativos também que já, de certa forma, também atendem essa necessidade dos taxistas?
Vale lembrar que toda mudança, toda novidade sempre gera uma reação. Quando as centrais de táxi surgiram, eu lembro bem disso, ali na década de 90 ou década de 80, você podia ligar e solicitar um taxista, houve muitos protestos. Aqui em Brasília houve reação também exacerbada de algumas pessoas. Eles criticavam, dizendo que não pode, porque isso vai organizar. A gente vai ser, em vez de ser autônomo, né, a gente vai acabar trabalhando para alguém. E aí começaram a surgir as cooperativas, eles foram se ajustando ali com o tempo. A questão de desconto, por exemplo, aqui algumas cooperativas começaram a dar um desconto de 30%. O sindicato aqui chegou a entrar na justiça também contra o desconto, porque dizia que era ilegal. E de fato, na lei distrital sobre essa questão de táxi, havia lá uma proibição, mas que a proibição que depois foi modificada, porque era uma coisa absolutamente inconstitucional. Imagina você proibir dar desconto, né?
É, o que eu acredito com relação a essa questão dessa polêmica Uber e táxi é que proibir é sempre o caminho mais complicado. Porque, como o Bruno falou, é uma novidade, a novidade gera uma reação, mas é inevitável. Isso é inevitável. É a nova economia que está chegando por aí. Esse mesmo tipo de reação também gera em outros setores a mesma coisa. No setor de hospedagem, com o Airbnb, que também é um serviço de hospedagem, onde a pessoa entra em contato direto com o proprietário da casa ou do apartamento onde ele vai ficar. A rede hoteleira também briga com relação a isso. É uma coisa nova? É. Precisa regulamentar? Precisa. Porque é inevitável.
Nosso tempo já está esgotando, mas tem uma pergunta aqui muito interessante da Isaura Oliveira, que é operadora aqui do Conexão Senado, responsável pela mesa de áudio do Conexão. Bruno, no final das contas, para o usuário, para o consumidor, ele vai pagar menos com o Uber? Vai pagar mais? É porque o consumidor está preocupado com qualidade de serviço, segurança, mas também com o bolso. Para o consumidor, para o cliente que precisa desse transporte na cidade, transporte público individual, vai ficar melhor para ele ou não?
Pois é, eu posso até dar um exemplo aqui, uma corrida aqui do plano piloto, né, para o aeroporto. Eu fiz isso há pouco tempo, então eu posso dizer, né, pelo Uber sai por R$40, da minha casa até o aeroporto, né, dá cerca de 20 minutos de duração. Por um táxi não sai por menos de 55. Agora, se eu for pegar um daqui do Senado para minha casa, que é um trajeto mais curto e talvez não seja, vamos dizer, o objetivo maior, por exemplo, do Uber, no táxi já fica um pouco mais vantajoso. Então, dependendo do momento, dependendo da duração, do trecho, só que aí tem uma questão de horário, por exemplo, porque o táxi tem bandeira 2, Uber não tem bandeira 2. Taxistas, até mesmo em aeroportos, cobram às vezes uma taxa pela bagagem.
Verdade.
É uma coisa que a gente fica até meio maluco. Como eu estou voltando do aeroporto, tem que pagar a taxa de bagagem? Mas está lá, a lei até permite. Então, às vezes, eles cobram. O Uber não cobra. A esperança que a gente ouviu aí o carreteiro, né, até falar, é essa, é que o Uber venha, em algumas situações ele vai forçar, o que a gente espera é que ele force também a melhoria dos serviços dos táxis, porque o grande negócio do Uber é a imagem que ele passa, é o quê? Vem um motorista de terno, num carro preto, de último modelo, um carro mais luxuoso, e que vai te levar a fazer o mesmo serviço com táxi. Faz hoje em dia o que poderia fazer, só que você poderia pegar um carro velho, um motorista desatencioso que vai insistir em fazer voltas e voltas. No Uber você já bota também o seu destino, né? Então o preço é mais ou menos pré-fixado e você pode pagar no cartão de crédito.
Só terminando aqui, a Vânia Lima lá de Natal diz que o Uber tem que ser liberado de acordo com a legislação que seja boa para a população. Vivemos numa democracia. Parabéns à programação e a todos daqui.
Tá, então são muitos ouvintes participando. O fato é que, como em qualquer setor, com o advento da internet, o táxi vai ter que se reinventar. O rádio está se reinventando com a internet, os jornais estão se reinventando, os hotéis, como o Gesiel bem destacou aqui, estão se reinventando por conta desse fenômeno que veio para ficar e que não dá mais para viver sem ele, que é internet.
Os restaurantes também?
Exatamente. Então os táxis, de alguma forma, vão ter que se reinventar com Uber ou sem Uber. Vão ter que dar um jeito, porque a internet chegou para ficar e vai mudar muita coisa, como está mudando muita coisa na sociedade. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Se chegar mais mensagem aqui sobre Uber Táxi, nós vamos mandar para você aí fazer aí um feedback com nossos ouvintes, ok? Muito obrigado.
Estou achando que dá tema para até outro programa, né?
Fica combinado. Quando, por exemplo, sancionar ou vetar a lei aqui de Brasília, vale também um sinal verde sobre esse assunto, porque com a sanção ou com o veto, alguma coisa vai mudar aqui no Distrito Federal sobre esse assunto de Uber e táxi. Muito obrigado, Bruno. Valeu.
Bom dia a todos.
Agradecemos aos ouvintes que participaram desse debate muito interessante sobre o serviço Uber nas grandes cidades. 8:05